UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como prometido, vamos de entrevista aqui no Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, né? De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E olha só, com 13 anos de existência, a LASSO, Associação de Apoio Social, tem rompido com formas assistencialistas de abordar o sofrimento psíquico. Com a atuação junto a moradores do aglomerado da Serra, o projeto atende cerca de 600 pessoas por mês, entre pacientes e também familiares. Para conhecermos ainda mais sobre a LASSO, Associação de Apoio Social, conversamos agora com a psiquiatra, psicanalista e coordenadora geral da associação, Inês Julião. Muito bom dia, Inês Julião. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Luísa. Bom dia para todo mundo.
Bom dia. Inês, o que era para ser uma proposta de atendimento diferenciado no Centro de Saúde do Aglomerado da Serra, acabou tornando-se um projeto consolidado com mais de 10 anos, né? Eu queria que você contasse para a gente esse processo de construção da LASSO, Inês.
Então, foi uma intervenção que eu fiz no Centro de Saúde da Prefeitura, atendendo a população do Aglomerado da Serra, que depois deu como desdobramento a constituição de uma personalidade jurídica, né, de uma associação. E começamos a nos tornamos parceiros da prefeitura e fomos fazer esse trabalho dentro do Parque das Mangadeiras, que é uma região vizinha ao aglomerado da Serra.
Uhum.
Depois, a partir de iniciativas dos próprios pacientes, com apoio nosso, né, com estímulo nosso, a ONG foi se desenvolvendo. E hoje a gente tem uma série de, além do atendimento clínico, médico e psicanalítico, a gente tem diversas atividades que os pacientes têm a oportunidade de estar participando e estabilizando, né, psiquicamente.
Uhum. E como é que é feito, eu queria que você falasse para a gente um pouco melhor, como é que é feito esse atendimento psiquiátrico, psicoterápico na LASSO? Qual a importância aí do paciente também nesse processo?
Bom, os pacientes são acolhidos a partir de uma escuta. Eles são encaminhados de diversos, principalmente dessa região do aglomerado da Serra, mas também diversas regiões de Belo Horizonte. São encaminhados ou por médicos, ou por hospitais, ou ainda por indicações, né?
Uhum.
Eles entram em contato a partir do nosso telefone, ou às vezes do nosso e-mail, são acolhidos por um grupo de psicólogos, nós temos parceria com a PUC Psicologia, e hoje a gente também colabora na formação dos médicos residentes do Hospital Raul Soares.
Uhum.
Então, um primeiro atendimento, uma primeira escuta é feita por meio desses profissionais, e, posteriormente, a gente também tem uma equipe permanente que vai medicar, se necessário, e esses pacientes são convidados a participar das atividades, que significa que, além da escuta, além da medicação, muitas vezes é necessário que eles permaneçam conosco algum tempo até se estabilizarem totalmente.
Uhum. E qual que é a participação aí do paciente no processo, Inês?
Ah, tá. Tem um aspecto importante do tratamento, assim, uhum, que marca uma diferença dos outros atendimentos convencionais, é que os pacientes são convidados a participar do trabalho da instituição como colaboradores. Isso é, se eles recebem um benefício, um atendimento, uma participação das atividades, e, aí me refiro às oficinas, eles são convidados a retribuir de alguma forma. Cada um inventa segundo a sua possibilidade, segundo a sua disponibilidade. Então, a gente chama isso de um programa de trocas ou um programa de colaborações.
Uhum.
Eles podem oferecer para a instituição ou uma poesia, ou uma música, uma piada, uma muda de planta, ou um serviço, tipo ajudar a limpar os vidros. Isso vai depender de cada um. Aquilo que eles desejarem, eles vão fazer para contribuir com a associação.
Entendi.
Então, dessa forma, eles se tornam, de beneficiados, eles se tornam colaboradores.
Uhum. Muito bem, agora são 11 horas 36 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando com a psiquiatra, psicanalista e coordenadora geral da LASSO, Associação de Apoio Social, Inês Julião. E Inês, falar um pouquinho, né, como é que é manter uma instituição dessa, uma associação, como é que a associação LASSO e como é que ela tem se mantido?
Na realidade, da mesma forma que os pacientes, né, os beneficiados contribuem de alguma, participando, né?
Sim.
Nós temos parceiros. Atualmente, nós somos parceiros da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, de onde a gente pode obter as medicações necessárias.
Ah, sim.
Somos parceiros da Fundação de Parques. A nossa sede fica dentro do Parque das Mangabeiras, bem ali próximo ao Minas 2,
uhum,
na entrada norte, né? O parque tem entrada sul e entrada norte. E somos parceiros da PUC Psicologia.
Sim.
Da AIC, Associação Imagem Comunitária. E também do Hospital Raul Soares, que é um hospital estadual que faz a formação de médicos residentes.
Sim, então é uma associação mesmo, né? Uma rede aí associada para conseguir manter, levar o projeto, né?
Exato. Então, assim, a gente não tem recurso financeiro para estar pagando recurso humano, por exemplo, né?
Uhum.
Então, trabalhamos com os nossos parceiros e temos um grupo de voluntários. Esses voluntários, na sua maior parte, são pessoas que estão fazendo sua formação, por exemplo, na área da psicanálise, e que necessitam de um lugar para estar exercitando, para estar trabalhando, né?
Uhum.
Um lugar para fazer a prática deles. Então, eles permanecem conosco ali, aprendendo e, ao mesmo tempo, fazendo uma prestação de serviço.
Sim.
De modo que, de uma só vez, a gente aprovou um projeto cultural no Ministério da Cultura e conseguimos um patrocínio. Mas, na realidade, você comentou que são 13 anos, a gente vai fazer 15 anos já, 15,
né?
Em 2016.
Uhum.
Então, durante todo esse tempo, a gente, 4 anos, a gente teve um patrocínio. Fora disso, trabalhamos dessa forma que eu estou te dizendo, assim. É meio um programa de trocas com os parceiros também, né?
Sim. Legal. E agora, Inês Julião, vou trazer uma questão, né? Pensando aí no movimento da luta antimanicomial, né? Uma sociedade sem manicômios. Nessa semana, a nomeação do psiquiatra Valêncios Duarte Filho para coordenar a Gerência Nacional de Saúde Mental gerou insatisfação, né? Protestos também, tanto nas ruas como nas redes sociais. Queria que a senhora comentasse um pouco isso. Como é que a senhora avalia essa nomeação? Ela traz retrocesso aí para o movimento da luta antimanicomial?
Olha só. Na realidade, eu não estou muito a par dessa, assim, eu li, tive acesso a essa notícia,
sim,
mas não estou muito a par das posições dele não, né?
Ah, sim.
Mas o que a gente escuta e o que a gente propõe, né?
Sim, vamos
lá. Na realidade, o trabalho da LASSO, assim, os nossos pacientes quase que não se internam, sabe?
Uhum.
Mesmo que eles cheguem desestabilizados, a gente tem uma estrutura que dá conta de acolher tanto os familiares, os pacientes em atividade. Agora, excepcionalmente, a gente precisa contar, sim, com uma internação. A política desse que foi agora nomeado, né, eu não conheço muito bem, apesar de ter lido alguma coisa, sabe?
Uhum.
Então, eu não fico confortável de estar comentando, não.
Ah, beleza. Não, então, a gente não precisa comentar exatamente, né, essa nomeação, mas queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da sociedade sem manicômios, como que a senhora, como que a LASSO, né, também se posiciona sobre essa questão da luta antimanicomial.
Então, a questão do manicômio, do tratamento do portador de sofrimento psíquico, pela via da segregação, ela é muito complicada. Por quê? Na realidade, a única coisa que se faz é excluir. E, de uma certa forma, perpetuar o sofrimento do sujeito, mas também na sociedade. Porque, no fundo, a gente sabe que de perto ninguém é normal, não é?
Uhum.
Então, esses que, de alguma forma, têm um sofrimento maior e são considerados, são os bodes expiatórios, né? Da cultura, da sociedade, se vão para o manicômio, acabam perpetuando esse problema. De modo que A forma que eu aposto no tratamento é estar lidando, é estar acolhendo isso que é o sofrimento e que é a loucura de cada um, mas inserindo no contexto da cultura e da sociedade. Isso é perfeitamente possível e, assim, é bastante interessante que eles mesmos, os pacientes, quando estão se tratando, falam que a maior dificuldade de tratar é o estigma, é a exclusão, que inicia dentro da própria família deles. Quer dizer, se um momento eles têm uma crise, têm um surto, a família já os considera inválidos, inúteis, não conseguem mais se relacionar com eles. Então, de alguma forma, como eles não apostam às vezes do tratamento também, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Eu acho que da parte de dos técnicos, seja os médicos, seja os psicólogos, esse tipo de dificuldade existe também. Às vezes, ele se manifesta nessa forma de tutelar e proteger o paciente, né? É preciso corresponsabilizar e não só cuidar, sabe? Então, assim, o nosso jeito de trabalhar com portador de sofrimento psíquico é escutar, acolher, mas, ao mesmo tempo, fazer uma aposta radical na qual eles entendam que eles, como cidadãos, precisam estar fazendo a própria parte. Essa questão de botar no manicômio, de segregar, infantiliza, fragiliza ainda mais e cria esse grande problema com a sociedade também. Que eles não se consideram, não são tratados como cidadãos por nós e respondem não como sujeitos, né? Mas como vítimas, como objetos. Sim. Então, eu acho que, de fato, essa questão antimanicomial, ela é importantíssima nesse aspecto. Mas também não acho que todos os serviços e que todas as famílias podem abrir mão de uma eventual internação, porque às vezes as famílias não assumem, às vezes os quadros são muito graves, entendeu? Então é preciso tomar dessa perspectiva também, assim. Na verdade não faz sentido nenhum manicômio, mas eventualmente dar uma passada no hospital, isso pode ser necessário.
Sim.
Assim, na Lapa a gente não tem muito esse tipo de demanda, sabe? Porque o serviço funciona todos os dias, então tem atividades, tem médicos, tem psicanalistas escutando, a gente tem essa facilidade. Mas, às vezes, um ambulatório, por exemplo, da prefeitura, não tem condição de oferecer isso, né? Oferece, assim, ou só um atendimento médico, ou só um psicológico, né? Então, quando o serviço é mais complexo, o paciente é mais beneficiado naturalmente, né?
E aí o interessante da Lácia é justamente isso, né? Que eles são protagonistas aí do projeto, né? São colaboradores, assim como todos os outros, né? Como a PUC, a IC, os próprios pacientes são colaboradores da associação,
sim,
né?
Sim. Isso é bastante interessante, isso muda completamente, assim, muda completamente a posição subjetiva deles em relação ao sofrimento, muda em relação à instituição, assim, eles se sentem sócios, eles se sentem donos, eles se sentem como se estivesse na casa deles, na instituição. Tem maior cuidado com o espaço, você precisa ver, assim, que interessante que é esse efeito, né? E o outro aspecto, assim, eles ficam ávidos para cair na vida, no sentido de que querem trabalhar. Eu já tinha alguns pacientes que vieram de outros serviços e que foram interditados pela justiça no sentido de que eles não eram mais, foi cassada a cidadania deles, né? Pelo fato de terem tido um diagnóstico de doença grave, daí eles se tornariam beneficiários, receberiam do governo um valor, né, como inválidos. Eles foram pedir o corte, a suspensão da interdição jurídica que eles tinham para se tornarem cidadãos.
Sim.
Então, abriram mão de um valor que eles recebiam do governo, de um benefício, para poder trabalhar, para ter uma vida comum como um cidadão qualquer. Então, isso é um dos efeitos que eu percebo, né, desse tipo de tratamento, desse tipo de aposta.
Legal. Inês Julião, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho aí com a Laço, conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa.
Obrigada. Obrigada a você e todos os ouvintes.
Obrigada,
um
bom dia. Outro.
Tchau.
Tchau,
bom dia
tchau.
Vocês também.
Essa foi a psiquiatra, psicanalista e coordenadora geral da LASSO, Associação de Apoio Social, Inês Julião. A iniciativa Sem Fins Lucrativos realiza, né, há quase 15 anos, ano que vem aí, a Inês Julião corrigiu a gente, ano que vem já completa 15 anos de atendimento psiquiátrico, psicoterápico, além de oficinas de rádio, contação de histórias, capacitação, também geração de renda junto à comunidade do aglomerado da Serra. Se você se interessou pelo trabalho, quiser ser um voluntário, né, quiser aí se associar de alguma forma à LASSO, a Associação de Apoio Social tem sede na Rua Caraça, número 900, dentro do Parque das Mangabeiras, como a própria Inês Julião falou pra gente. Entrada Norte, ali perto do Minas 2, certo? Outras informações tem a página laçoassociação.wordpress.com, laço sem o laço associação sem o tio e o cedilha, né? Então é lacoassociacal.wordpress.com.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.